A você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos com as nossas informações aqui nessa segunda-feira, dia 15. Bom, a gente tem que comentar bastante agora sobre previsão do tempo, né, pessoal? A gente vinha comentando. A partir do dia 15, as chuvas voltam. A gente olha cada vez mais ali para a primavera. Aliás, essa é praticamente a última semana de inverno. Semana que vem, a partir da próxima segunda-feira ali, a gente entra de fato na primavera, e temos que entender como é que vai ser essa transição. O que a gente vinha comentando até esse momento? Chuvas, né? Chuvas interessantes, principalmente ali para centro-oeste, e olhando nos mapas, essas chuvas começam a aparecer. Bom, vou deixar um pouquinho aqui, né, para trazer mais informações aqui com o Lanzo Erks. Lanzo Erks, seja bem-vindo a Notícias Agrícolas.
Bom dia, Erickson. Bom dia, pessoal. Olha, considerando aí que hoje, né, a gente está aí começando a segunda quinzena de setembro, então é o que a gente sempre fala, né? A gente está lá em agosto, é a segunda quinzena de setembro. Pois é, ela chegou, né?
Chegamos, chegamos. E essa semana vai ser uma semana bem interessante para as análises. Imagino que seja bem desafiador, né, para quem trabalha aí com meteorologia, porque a gente sabe, esse período de transição, pessoal, é muito complicado trazer previsões. Mas, Lanzworks, o que temos de informações aí que você separou para a gente?
Bom, primeiro eu te agradeço por esse momento de colocar aí nessa pauta, que realmente da virada do período seco para o período chuvoso, os modelos vêm apresentando, né? Isso não é de hoje, né? Tem anos. Eles normalmente erram um pouco mais em entender onde tem essa virada do ciclo que fica um pouco mais nublado, condição de chuva. Então, tem uns momentos ali que essas chuvas isoladas acabam acontecendo mais, que é uma característica, somente nessas áreas entre o trópico e subtrópicos, porção ali mais, né, de 30 a 60 graus sul, nessas regiões, às vezes erram um pouco mais os modelos. E aí eu trouxe um cenário que ele é um copo meio cheio para duas áreas, duas regiões importantes. E o outro eu não vou falar copo meio vazio, não. Ele é um pouco mais meio vazio, mas ainda assim é um aspecto positivo, digamos assim. A gente está vendo na tela a previsão da chuva do acumulado ao longo de toda a semana. Então, de 15 a 21, pega cada dia, né? Soma essa chuva, tem esse resultado. Duas áreas chamam atenção. E são as duas áreas lá do copo meio cheio. Uma essa daqui e a outra aqui na região sul. Cada uma dessas regiões vai ter uma característica diferente em termos de distribuição e a frequência das chuvas. Lá no final, eu vou falar de cada região de forma mais específica, porque aí a gente de fato olha para o produtor que está nessa região e essa conversa que a gente faz aqui, ela acaba indo além de um pouco mais da informação, ela começa a ir para o lado de parte de estratégia, de tomada de decisão. Obviamente a gente não sabe como é a característica, o planejamento do produtor, mas se eu refinar um pouquinho mais a informação, colocar isso no dia a dia de detalhe, no detalhe e olhar para uma região, acaba que eu, enquanto lá de casa, assim, né, que gosto de fazer essa análise, fazer o pessoal acertar bem lá na ponta, no campo mesmo, eu contribuo um pouco mais. Então, agora no primeiro momento eu vou falar do Brasilzão de modo geral, e lá no finalzinho eu volto nesse regional, tá? Então, essas são as duas áreas que o São Pedro vai abrir a torneira aí de uma forma um pouco mais abrangente, volumes melhores. E a gente tem a porção entre essas duas áreas, que aí é o terceiro desenho, esse polígono, esse círculo que eu estou fazendo aqui. Para essa área, aí esse tem um pouco de chuva, ela tende a começar ali mais ou menos a partir de quinta, sexta-feira, mas estamos falando de chove num canto, não chove no outro. Para quem está na cidade, às vezes chove num bairro, não chove no outro. Aquela coisa de você ver uma chuva isolada bem lá na frente, pega em um talhão a parte da propriedade e não pega no outro. Essa é a cara para essa região que eu circulei essa última aqui. Já para essa outra porção aqui, aí aqui já é mais difícil ter a chuva. Nessa partezinha que eu estou mostrando aqui, já é mais difícil ter a chuva por aqui. Bom, deixa eu apagar os desenhos que depois o pessoal vai fazer perguntas. Então eu já vou deixar aqui meio apagado. Vou deixar só essas três aqui. Bom, deixa eu colocar o pincel novamente. Então, essas áreas de modo geral, olhando para a semana. Mas eu vou mencionar que nessa região do meio, o círculo que está aí, né? Tem seu de cima, de baixo, do meio, o que acontece? Os modelos já tem aí desde terça-feira da semana passada, tiveram algumas chuvas acontecendo no norte e oeste do Mato Grosso e os modelos, todos os modelos. E aí é aqui na empresa, na outra empresa, no outro instituto, todos, são todos, sem falar, ah, um tá melhor que o outro, não. O SMWF em termos de modelo tá melhor, mas ainda assim subestimando áreas com ocorrência de chuva. Então, por que eu estou detalhando isso? Que se a gente está vendo um cenário bom de chuvas para esses dois primeiros círculos que eu mencionei, que está mais acima e abaixo, mas na porção central ele está meio falhado, vou considerar que mesmo assim ainda tem os dados sendo subestimados, pode ser que a chuva seja um pouquinho melhor do que os modelos estão apontando. Então, por isso que eu falei que eu não ia mencionar tão necessariamente aquele copo meio vazio, porque a gente pode ser surpreendido por esses dados que estão sendo um pouco subestimados em termos de previsão, que é aquela dificuldade que o Erickson mencionou no começo, que é essa virada de ciclo hidrológico, né, período seco, período chuvoso. Então, os modelos batem um pouco mais de cabeça aí. Olhando no dia a dia, para essas regiões mais específicas, depois eu olho no mapa dando um zoom, e aqui só para mencionar de forma mais generalizada, já posso destacar que tanto nessa região aqui, eu vou fazer o desenho só nesse primeiro mapa para não ficar fazendo muitos círculos. Você vai ver que tem uma frequência maior de chuva, então não é chuva de um, 2 dias. É um, dois, três, falha um, falha outro, mas sempre tem alguma ali uma. É pintado, né, no mapa na cor do cinza ao azul, está acontecendo nessas duas áreas. E na outra região que eu mencionei, que é aquela de chuva falhada, a gente vê que até aqui, ó, quinta-feira. E não tem. Aí aqui, ó, começa alguma coisinha acontecer. Vou me aproximar aqui nessa porção aqui, ó. Na sexta-feira a gente já vê algumas manchinhas, que é um modelo justamente tentando pegar essas chuvas isoladas. Na sexta que a gente viu ali, no sábado, mais uma vez, ó, cada pontinho pegando, tem um pouco mais no triângulo, pega ali também em áreas de São Paulo, sul de Minas. E no domingo, que aí é o horizonte um pouco mais longo que eu trouxe aqui, ainda assim, né, no sétimo dia, os modelos ainda têm uma certa performance dentro desse horizonte de previsão, começa a se conectar, né, juntar ali uma condição mais de chuva na área da Amazônia, com sistemas, os transientes que a gente fala, né, os ciclones extratropicais. Então, está começando a se desenhar aqui. Eu não trouxe mapas além desse horizonte de 7 dias. Mas eu posso afirmar para vocês que na segunda e na terça-feira são os dois melhores dias que está abrangendo a chuva entre aqui o sul do Goiás, pega Mato Grosso do Sul, Goiás, Triângulo Mineiro. Então, entre ali o domingo, segunda e terça, pode ser que a gente tenha dias mais chuvosos aqui, mas aqui é um primeiro alerta para essa região. E aí eu vou fazer o desenho, porque é a parte da contribuição que eu gosto de fazer com quem está junto aqui com a gente, acompanhando, para essa região aqui. Que vem essa chuva aqui, vou voltar aqui no mapa, não, deixar aqui nesse mesmo. Então, nesse desenho aqui, é uma chuva que ela acontece no início ali, né, de forma falhada, final de semana. Tem esse cenário que eu mencionei segunda e terça, mas depois seca bem. Então, pensando em chuva plantadeira, retorno de água para o solo, em níveis para promover saturação, não é isso que eu estou falando, nem de repente níveis significativos para garantir uma germinação e depois uma continuidade do crescimento dessa cultura. Então, para essa região ali, talvez valha a pena conversar com o pessoal, dar aquela acalmada nos ânimos. Todo mundo quer ali ligar o maquinário e sair para o momento, né, falar que a safra começou, aquela coisa gostosa de iniciar um novo ciclo. Mas existe um risco maior para quem está nessas áreas, tanto pelo retorno da chuva, que não está sendo tão rápido, olhando aquele finalzinho de setembro, início de outubro, não está muito legal assim de chuva, e também a temperatura muito elevada nessas áreas. Então, para essa porção aqui, eu olharia mais nesse sentido, tá? E falando em temperatura, até sábado a gente ainda pode falar que algumas áreas tem um lugarzinho que de repente usa um moletom. Obviamente a questão de frio é muito particular de cada um, mas veja bem, no domingo, não, o mapa não está errado. É, não faltou tinta, digamos assim, né? É que a temperatura mínima já fica bem mais elevada no Brasil de modo geral. Inverno acabando, a gente ainda para a parte de primavera, então temperaturas mínimas também elevadas. Então, de momento, aquela geada tardia, por enquanto a gente também não está vendo nesses próximos dias. Pelo contrário, aquilo que eu mencionei em termos de cuidado com plantio para algumas áreas, um maior risco, outras até que de repente dá para arriscar alguma coisa, mas a temperatura elevada, pessoal. Então, aquelas áreas que eu mencionei, aquele desenho que é mais arriscado fazer a parte do plantio, veja bem, temperatura elevada aqui que pega o Goiás, parte do Mato Grosso do Sul, áreas chegando próximo dos seus 38, 39 graus. Olha aqui no, na sexta-feira e no sábado. Tende a ser bastante quente, o que ajuda a justificar, inclusive, Erickson, a chance das pancadas. Olha o tanto que vai estar quente. Ixi, bastante quente. Então, aquele a gente chama de calor diferencial, formando as células convectivas, que vai trazer ali. As células convectivas são as nuvens se formando ali, né, de forma isolada, formando as pancadas depois no final de tarde. E essas primeiras pancadas? Aquele vento forte, aquelas chances de granizo. Então, pode ser que ali no final de semana, início da semana que vem, tenha esse tipo de cenário, tá? Então, temperatura bastante quente ainda para essas áreas. Agora, tem outra região, eu vou falar para a parte agora do regional, e eu já vou mencionar aqui, que é tanto a temperatura máxima no sul, que não está tão quente, e também para essa área aqui, entre Rondônia e Mato Grosso. Eu vou chamar de norte-oeste do Mato Grosso. Isso a gente vê ali para sexta, que vai estar muito quente nas outras áreas, mas aqui nem tanto. Então, para essa região aqui, é um cenário que ele está um pouco diferente. Tanto porque ele já está trazendo chuvas de alguns dias, desde terça-feira está tendo algumas pancadas, quarta e quinta deu uma falhada, mas sexta, sábado e domingo tiveram algumas pancadas, chuva isolada acontecendo por ali. E aí eu estou olhando agora de forma especial para o Mato Grosso. Ah, Lanzuec, você está puxando o saco do Mato Grosso? Claro que não. Obviamente teria até sentido, digamos assim, né? Porque estado mais produtor, então a importância do agro na parte de safra de grãos lá na região. Mas é porque eu estou olhando de verdade no regime de chuvas para as áreas que já podem plantar. Saíram ali da parte do vazio sanitário. Janela de semeadura se iniciou no domingo passado. E as chuvas aconteceram um pouquinho por lá e tem mais água para essa semana. Então eu vou dar uma olhada, digamos assim, né, de forma mais carinhosa, um detalhe, para quem está ali de fato no estado. De fato, tem uma contribuição aqui, o pessoal que utiliza seu tempo para ver a gente falando aqui, né? Então olha só. A gente está falando, Erickson, nesse norte-oeste do Mato Grosso, para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ela se desloca um pouquinho para a porção mais central. Mas esse é um cenário, considerando que os modelos estão tendo uma performance um pouco abaixo em termos de subestimar a chuva, esse cenário aqui, para quem está nessa região de. Eu vou chegar no primeiro mapa aqui. Vou botar um pouquinho para ficar bom na tela. Quem está mais ou menos de Sapezal, essa região aqui, é uma área que a estratégia, de repente, para quem quer começar a plantar, tem frequência de chuva. Eu sei que às vezes aquela questão de ser um pouco precoce depende muito de aí, características agronômicas em relação ao solo, né? Parte física, química, biológica, o cultivar, questão genética. Mas em termos de São Pedro, regime de chuva, frequência de distribuição, para essa porção ali, não está ruim, tá? A gente vê aqui, ó, por exemplo, na terça-feira, como o cenário ainda melhora. Então, é um cenário que chama atenção. Depois, passado domingo, até tem uma porção mais central passando a se beneficiar. Que é aquele momento que eu falei que domingo, segunda até terça-feira, a chuva vai atuar ali pelo Triângulo Mineiro, Goiás, ela vai um pouquinho mais para norte, e essa região aqui ela vai acompanhar. Quando a gente pega todos esses 7 dias no Mato Grosso, de chuva lá no Mato Grosso, igual a gente mostra aquele acumulado de chuva semanal no Brasil, a gente vê ele também aqui no semanal no estado do Mato Grosso. Então a gente vê volumes predominando aqui, eu vou falar nessa porção mais sul, de 30, abaixo de 30 milímetros, e nessas outras aqui, predominando seus 30, 40, 50. Então tem um cenário interessante, pessoal do Mato Grosso, que deve ficar um pouco mais empolgado, justamente para produtores que estão nessa região aqui. Os que estão em Rondônia estão mais empolgados ainda, porque já teve mais chuva ainda lá, por lá. Então essa é a primeira região que eu queria mencionar e tem essa característica. Deixa eu apagar aqui só para fazer um outro desenho, porque aí, senão todo mundo vai ver, ah, Mato Grosso tá bom de chuva, então vamos sair fazendo o trabalho, o Lanzuex já falou. Não. Só para mencionar, essa região aqui para norte, realmente há um favorecimento melhor de chuva, um risco menor de você ficar um dia ou outro sem chuva, ainda sem considerar o que eu falei da parte dos dados subestimados de previsão. Para essa porção intermediária aqui, ou seja, esse segundo polígono, o da direita, já é um cenário mais ou menos. Não teve muita chuva registrada semana passada, tempo ainda seco, tem as pancadas chegando. Agora, para quem está nessa outra porção aqui, aí eu acho que já, assim, nem seria uma conversa se pensar em termos de quer plantar com umidade garantida no solo e tal, aí eu acho que não é estratégia para quem está nessa área. Aqui é para quem vai entrar com super precoce, um solo já está estruturado, quer entrar no pó, tal, aí seria estratégia de quem está nessa porção. Mas esperando umidade e depois frequência também para os próximos dias, essa terceira área que eu mencionei aqui, acho que ela não está bem adequada, tá? A segunda região, e aí a gente vai passar já para fechar, digamos assim, a previsão, é na região sul, porque aqui, assim como no Mato Grosso, tem bastante frequência de chuva, mas aqui eu acho que tem um agravante, um destaque a mais para eu mencionar. Eu continuei mostrando aqui a parte do acumulado de modo geral, porque é justamente isso que eu quero mencionar. Em algumas áreas, tem uma parte ali do Rio Grande do Sul também que pega, mas eu quis focar mais nessa porção aqui. Alguns pontos podem chegar ali nessa 75, 100, passar de 100 milímetros no agregado da semana, embora isso não seja ali num único dia específico. O final de semana está um pouco mais difícil, mas eu vou detalhar aqui também no dia a dia para contribuir com o pessoal lá que já finalizou safra de trigo, já começa a olhar para safra de grãos. Então, assim, o pessoal lá também tem bastante atividade, e principalmente, né, o Paraná, fortíssimo no agro, a gente tem que olhar para essa condição lá também. Então, detalhando o dia a dia aqui da região sul e a gente já fechando a parte da previsão, para a gente partir depois para outros aspectos, olha só. Eu falei que a frequência de chuva aqui também é muito boa. E a gente vê, ó, que um dia. Na quarta e na quinta são os dias que eu mencionei que não está muito interessante. Mas nos demais dias, tem chuva, tem chuva, tem chuva. A metade norte do Paraná, ela está mais difícil de chuva. Estratégia diferente, temperatura mais elevada. Acumulados de chuva menos significativos. Então, uma forma diferente do produtor que está ali. Eu vou falar de Maringá, Londrina, pessoal, e mais um pouco mais para norte, mais difícil. Agora, vamos colocar ali, né? Jaguariaíva ali, Tasso Borba. Daqui para sul está melhor. Se a gente até voltar aqui, né? Mais ou menos dessa porção aqui, metade sul do Paraná para baixo está melhor. E vale mencionar que no domingo, olha só, para a gente ver esse grau de instabilidade aqui, com 7 dias de antecedência de previsão, colocando essa condição aqui, Erickson, ela pode ganhar ou perder força no decorrer da semana, é verdade. Mas vendo esse cenário aqui para um único dia na escala de cor passando de 100 milímetros, isso aqui vale a pena eu pelo menos chamar a atenção, porque é bastante provável que no decorrer da semana as outras pessoas que passarem aqui para falar de previsão do tempo, assim como o Erickson depois faz aquele detalhamento em termos de alerta, essa condição aqui provavelmente ela vai entrar no radar aí para ser monitorado até no final de semana. Bom, então é isso que eu queria mencionar. Tem frequência boa de chuva na região sul também, assim como no Mato Grosso. Provavelmente o pessoal já está aí, né, afoito para começar a parte de safra. Algumas áreas do Mato Grosso estão favoráveis para isso, assim como também vai pegar aqui em parte do Paraná. Brasilzão Central, que começa com essa chuva mais isolada aí no final de semana. Mas, Erickson, o calor que vai fazer ali na sexta-feira, no sábado, pode cair uma pancadinha 5 km aqui, só de eu sentir o cheirinho da chuva, eu já vou estar satisfeito.
É isso aí, pessoal. É isso aí. Bom, dentre as dificuldades, dessa previsão de transição, temos inclusive já perguntas relacionadas a um ponto. A gente vai trazer logo após o intervalo, que é a oscilação Madden-Julia. É um desses parâmetros aí que dificultam, né, essas questões de compreensão dos próximos dias, né? Os modelos não convergem. E a gente precisa entender, né? Tivemos inclusive uma postagem aqui no site. Se der tempo, eu vou transmitir para vocês aqui na hora que eu fizer o meu share aqui da tela. Mas enquanto isso, a gente vai para um rápido intervalo. Logo na sequência, a gente traz as perguntas e mais informações aí sobre essa oscilação Madden-Julia. Rapidinho, a gente já volta.
Você, produtor rural ou empresário do setor do agronegócio brasileiro, nós, da CWB Invest, do Grupo RT Group, somos especializados em linhas de créditos inteligentes para o setor. Desde compras de fazendas, ampliação de demais patrimônios, reforma, ampliação de frota agrícola, compra de equipamentos, construção da sua usina solar tão sonhada, tanto para autoconsumo quanto para monetização, temos a solução com a linha de crédito mais barata do mercado. É simples. Aponte a tela no QR Code abaixo, fale com um dos nossos especialistas e conheça a linha de crédito mais barata do mercado brasileiro. CWB Invest, crédito certo para o seu crescimento.
O Sol sempre foi seu parceiro de jornada. Agora, ele também pode ser o motor da sua economia. Na RT Energy, somos especialistas em energia solar para o agronegócio. Do pequeno ao grande produtor, temos soluções que reduzem custos e geram lucro. Com financiamento facilitado e retorno rápido, sua usina solar se paga. E o melhor, além de economizar, você pode vender o excedente de energia e gerar renda extra. Tudo isso com selos como produtor de energia renovável, selo verde rural sustentável e até créditos de carbono, valorizando ainda mais sua produção. Energia limpa, economia real e reconhecimento no mercado. Fale com a gente e transforme o seu campo numa referência em sustentabilidade. RT Energy. Energia que move o campo.
Muito bem, amigos, estamos de volta. E quando a gente volta do intervalo, a gente sempre pede para vocês: se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o seu like. Isso ajuda o nosso canal a crescer. Você recebe as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar, além de participar aqui com a gente no nosso chat. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui com o Juliarte, nosso amigo Juliarte, lá de Governador Valadares, perguntando, né, exatamente sobre aquela questão que a gente estava conversando antes de entrar no break aqui, ó. Oscilação Madden-Julian. Situação lá para ele está difícil, né? Pouca água lá para o Governador Valadares. E aí ele pergunta: o que deve mudar com essa oscilação Madden-Julian? Pode favorecer aí as chuvas no Brasil? O que você acha, Lanzuex?
Sim, a Madden-Julian, quando ela está na fase ativa, aí ela acaba contribuindo com o que a gente chama de modular, né? Ela acaba ampliando, amplificando a condição de chuva, que ela ajuda mais a chuva a acontecer nessa porção aqui, só um desenho esquemático, digamos assim, né? Então ela contribui um pouco mais de colocar mais chuvas nesse centro-norte. É que no final das contas, são vários mecanismos que a gente fala de teleconexão atmosférica. Aí um joga para colocar mais chuva, esse diminui a chuva, o outro. Então são vários desses índices, dessas teleconexões, que um joga a favor, um joga contra. E aí no final do dia você vê qual é que está fazendo mais força, digamos assim, ou ganhando na briga em termos de distribuir a chuva. A Madden-Julian, quando eu olhei hoje de manhã, ela estava meio que na fase neutra, um pouquinho ficando ali positiva, mas com pouca influência, contribuindo no curto prazo, levando chuvas ali nessa porção mais centro-norte do Brasil. Aí, Juliarte, na região de Governador Valadares, a Madden-Julian não contribuiria muito assim com colocar chuvas acima do normal. Se a gente for pegar aqui, né? Então o Governador estaria mais ou menos por aqui. E a área de atuação da Madden-Julian seria mais ou menos por aqui. É claro que às vezes pode contribuir um pouco mais. Aí entra a questão de laninha, se tem uma... modo anular sul, né, ou oscilação antártica positiva ou negativa, e aquilo que eu falei, né, uma sopa de letrinhas, que na verdade representam índices que forçam ou colocam chuvas acima ou abaixo do normal em uma determinada região do Brasil em um determinado período do ano. E nesse caso, a Madden-Julian, ela tá meio que, eu tô aqui, não tô meio que, né, nem cheira nem fede, não contribui muito assim. Tanto é que a gente está vendo que nesse momento não está tendo aquela condição de tão chuvosa assim no centro-norte. Vai vir essa chuva na segunda, terça-feira. E aí sim, inclusive, o Juliarte, para hoje, hoje quarta-feira, pode ser que chegue algumas pancadinhas isoladas aí. Se chover por aí, você posta lá no Instagram, marco notícias agrícolas, me marca lá que depois a gente reposta. Olha, chegou a chuva por aqui, mas durante a semana é um cenário isolado. Mas na próxima segunda-feira, segunda e terça-feira, você vai ver um tempo mudando aí na região da sua propriedade. E aí sim, ali deve acontecer uma chuva, mas lembra, ela vai acontecer nesse dia, depois ela vai ficando um pouquinho mais a norte e não influencia tanto aí. Então vem uma chuvinha por aí, mas depois ela dá uma sossegada. E muito do que vai acontecer dessa chuva não necessariamente está sendo uma muda em julho que está contribuindo muito assim, é mais uma conexão que a gente está tendo agora dessa parte de chuva da Amazônia com um ciclonezinho que vai passar lá na porção mais sul do Brasil, inclusive a oscilação antártica que é outro mecanismo que eu falei, né? Outra conexão atmosférica. Ela também não está muito nem positiva nem negativa, ela está um pouquinho negativa e não fica positiva, é neutra, quer dizer, que também não vai contribuir muito assim. Então, no momento, está meio que todo mundo, Erickson, neutro. Laninha nem El Niño, também está neutral. Daqui a pouco, um ou outro começa a aparecer, inclusive a gente teve na quinta-feira passada uma atualização, colocando ali pelo centro climático, o NOAA, né? Um pouquinho mais de probabilidade de ocorrência de laninha, embora seja ainda muito parecido com o ano passado. É uma, 2 semanas com essa temperatura um pouco mais fria lá, que provavelmente depois, lá na frente, não vai ser de fato classificado como uma laninha mesmo, porque não deu o tempo suficiente para ocorrer. Mas foi só para aproveitar o gancho, Eric, só para mencionar dos outros índices também, que meio que tá todo mundo tá isentão agora. Não, não tô querendo me comprometer, não. Eu vou ficar aqui no nem positivo, nem negativo.
Muito que bem. Vamos lá para a Bahia. Temos vários amigos da Bahia aqui, ó. Rogivan, do sudoeste da Bahia. Amigo Evandro, José Mendes. Todo mundo perguntando, né? Como que fica a umidade, as primeiras chuvas plantadeiras lá para a Bahia.
Chuva plantadeira, plantadeira, plantadeira. Olha, não vai ser por agora. A gente está olhando ainda ali, pai, vou colocar do dias 8, 10 de outubro para frente, porque esse iniciozinho de outubro ele tá, finalzinho de setembro, início de outubro, ele tá mais devagar do meu ponto de vista em termos de chuva. É, de fato começa ali ter um pouco mais de chuva, mas poderia estar melhor. Eu estou chegando então um pouco devagar. Agora entra a próxima segunda e quinta-feira, lembra bem, segunda até quinta-feira da semana que vem, pegando esse mapa aqui de exemplo, condições boas. Ah, vou fazer o desenho aqui que fica melhor. Entre essa região aqui, que aí sim vai pegar boa parte da Bahia, que eu tô falando de segunda com chuva, terça também, quarta bastante nublado com condição de chuva, e quinta-feira também. Aí na sexta começa a perder um pouco mais de força. Então, por que que eu falei dessa questão de chuva plantadeira? Porque vem essa chuva, melhora na temperatura máxima, diminuindo, umidade do solo vai retornar, o ambiente vai ficar mais agradável com essa maior quantidade de água disponível no ambiente, mas para ela ser o suficiente para categorizar como chuva plantadeira, parece que eu não queria ir nessa linha, Eric. É uma chuva legal, tem frequência, 3, 4 dias, isso é muito bom, mas para ser o suficiente de todo o período que estava seco e depois ainda vem esse período seco, eu estou falando do finalzinho de setembro, início de outubro, plantadeira eu acredito que não. Ela é muito boa porque ela não vai ser só uma chuva isolada, um dia acabou, tem uma frequência, mas quem quer um pouco mais de segurança, mais umidade, garantir um pouco mais ali essa questão de o arranque da safra com questão de germinação e tal, talvez esse evento ele não seja o suficiente, por conta principalmente do que vem depois.
É, vamos ter Bahia, vamos ter que aguentar mais um pouquinho aí, hein, pessoal da Bahia. Vamos lá. O José Pereira, nosso amigo lá de Pernambuco, também, né? Só que a safra dele ali é safra de capim, né? Safra de capim, ele cria lá o gadinho dele, ele sempre comenta aqui com a gente, né? Sobre essa jornada do gado. Difícil ano lá para o José Pereira, hein? Mas o que a gente traz para Pernambuco?
Eu acho bom demais, Eric, esse pessoal que parece que vai ter um gadinho. Ah, tem 1.000 cabeças, 5.000. Ei, Zé Pereira, você também. O povo é humilde, o povo é humilde. Mas, ó, brincadeira à parte, mas eu espero que de fato seja um bom produtor aí na região. Olha, aí vai pegar um pouco dessa instabilidade que eu mostrei aqui. Vai ser entre a segunda e a terça-feira sem ser essa semana, né? Na semana que vem, que pega um pouco da instabilidade aí, mas é só um pouco. Então ela não vai, tá vendo que até o desenho que eu fiz aqui, ó, ela não avança tão para norte assim. Então vai pegar um resquício, uma parte dessa instabilidade que vai atuar nessa região desse desenho que eu fiz aqui. Alguma instabilidade vai acontecendo por aqui. Mas aí nesse cenário aqui, Zé Pereira, aí aqui é falhado. É isolado, ela não se distribui bem, igual vai ser nesse cenário que pega lá, né? Desde de Redenção, no Pará, Tocantins, e vai ali para Bahia. Nesse caso aí, se você está olhando um lote de 500, 1.000 cabeças para segurar aí, você não está com irrigação, talvez pode ir um pouquinho mais devagar. Brincadeira à parte mais uma vez, mas aí a chuva está um pouquinho mais devagar comparado com essa região, tá? Essa que eu desenhei.
Muito bem, a gente sempre quer muita prosperidade para vocês, pessoal. A gente brinca aqui, mas a mensagem que fica é essa. Sejam firmes e acompanhem a gente aqui diariamente, que o nosso desejo é sempre a prosperidade do pessoal que nos acompanha. Dito isso, temos aqui o Diogo, lá para Goiás. Goiás está difícil também, hein? Ele pergunta lá, tá muito quente lá em Goiás. Quando que volta? Será que em outubro? Apenas em outubro temos chuvas para Goiás?
Ele não chegou a falar de qual área ele tá, né? Então eu vou dar uma mencionada no
Sudoeste. Sudoeste de Goiás.
Sudoeste. Ixi, ali tá quente mesmo. Porque, deixa eu voltar nesse outro mapa aqui. Ontem, inclusive, Erickson, nessa região aqui, aí eu vou falar de outro estado, em Mato Grosso do Sul, chegou quase 42 graus. E daqui até passando essa região aqui, deixa eu fazer um outro desenho para contribuir com a análise. Vou tirar os três desenhos aqui. Essa região aqui predominou os 38 graus para cima. E também predominou umidade de 17, 18, umidade relativa do ar para baixo. Então essa porção aqui muito quente. Agora, essa região que eu estou mencionando aqui mais de sudoeste goiano, então Rio Verde já está aí, Caiapônia, essa região toda ali, tem a condição das pancadas que chega lá no final de semana. Igual na porção mais aqui, né? Próximo de Rondonópolis, Barra do Garça, Triângulo Mineiro, Mato Grosso do Sul. Aqui pega essas pancadas a partir da sexta-feira. Então eu vou colocar aqui, né? Vou voltar lá na sexta-feira. Ó, tem as pancadinhas chegando. No domingo vai melhorar. Veja bem, aqui. Na segunda e na terça. Não, principalmente na segunda. Na terça até que não tanto. Mas na segunda, condição para a chuva se distribuir melhor pela região. Só que aí vai entrar naquela situação do pessoal que perguntou lá da Bahia. Chuva plantadeira? Não enxergo ainda. Aí nesse caso aqui eu até afirmaria com um pouco mais de segurança que não. Não é mesmo, porque nem é chuva que vai ser tão frequente assim como o evento que a gente vai ver naquele outro desenho que eu fiz lá dos 4 dias, pegando o Mato Piba ali de modo geral, aqui na região do sudoeste goiano. É entre domingo e segunda que está tendo esse cenário. No domingo ainda é mais falhado. Na segunda, nebulosidade, instabilidade até que vai ser melhor por lá, vai ajudar na questão de temperatura, umidade. Mas depois vem um tempo seco ali de uns 4, 5 dias pelo menos, que é, até eu cheguei a mencionar, né, nessa característica aqui do Mato Grosso do Sul, Triângulo, vai englobar essa região também. Então, chuvas boas não é esse episódio do entre domingo, segunda-feira da semana que vem. E também não vai ser lá para esse finalzinho de setembro. Então a gente teria que esperar mais ou menos, se é que eu estou falando para o dia 20, 21, 22, pelo menos ali até pelo dia 26, 27, que a gente já está chegando no final da semana que vem, para de fato ver se vai ter algum evento acontecendo mais para frente, porque até dia 25, 26, depois dessa condição aqui de dia 21, 22, domingo e segunda, não está tendo. Aí volta a ter um tempo seco de novo. Então uma chuva que ela vem, ameniza e vai embora. Não é uma condição para recarga de solo, chuva plantadeira mesmo.
Vamos lá, vamos para a última pergunta, pessoal, para a gente liberar aqui o Lanzo Erics. Fernando Ehlers, lá do Paraná, perguntando, né, para a próxima semana. Ele está plantando mandioca. Mandioca, né, pessoal, é uma raiz e precisa de chuva um pouquinho mais intensa, não pode ser aquela muito superficial, tem que ser chuva que entra no solo, né? Então, como é que ficam as chuvas ali, ó? Município de Guaporema, noroeste do Paraná.
Noroeste. Eu já plantei mandioca, viu, Erickson? Quando era
Olha só.
menino, fazia a cova lá, jogava lá assim, então eu sei o que é essa atividade aí. E olha só, no noroeste, o desafio é um pouco diferente dessa porção mais sul do estado. Então, talvez ali bata um pouco daquela empolgação, o mapa dê aquela ajuda, mas aí é aquela metade norte que está um pouco mais difícil de ter a frequência e a distribuição da chuva. Se ele tivesse um pouco mais para cá, de Campos Mourão, um pouco mais para sul, bacana. Agora, essa porção aqui vai requerer dele um pouco mais de acompanhamento e eu vou voltar agora no dia a dia. Deixa eu ver se aqui a gente consegue ter no dia a dia a da região sul que chega a englobar a área dele. Pega, olha que bom. É, porque olha só, a gente tem uma condição aqui hoje. Pode ser que tenha alguma coisinha acontecendo, mas tá vendo que nunca vai evoluindo muito bem na proporção mais ao norte do estado? A gente tem até que no sábado algumas pancadas podem acontecer e no domingo fica bom. Então, dependendo da necessidade, a característica, demanda hídrica, né, e a característica do solo, talvez não seja um evento tão bom. Não sei como que é a questão, assim, a capacidade operacional, o tamanho da área, mas olha só, dado que a gente viu uma performance um pouco mais baixa dos modelos em termos de, assim, né, de subestimar a previsão de chuva, aí de repente seja algo que possa jogar mais a favor do Diogo, porque a gente está vendo esse cenário aqui, a gente espera que possa haver aí um pouquinho mais de chuva do que está sendo colocado nos mapas. Então aqui, Diogo, vale muito a pena se eu puder contribuir bastante contigo. Quarta, quinta-feira, não deixa de assistir Notícias Agrícolas, que vem um outro profissional aí, e aí ele deve falar melhor do cenário da sexta-feira e do sábado, quanto que vai vingar, a chuva pode ir para norte ou não, porque ali pode ser um time bom para contribuir contigo aí de fato, em termos de tomar a decisão, porque como eu estou um pouco mais longe, eu não estou trazendo o horizonte da segunda, terça-feira da semana que vem, o profissional que vem na semana que vem, ele avança um pouco mais, vai ser bom para você ver ali. Então não deixa de assistir na quarta, quinta-feira, que eu acredito que o profissional vai contribuir mais do que eu, por conta do horizonte que não está tão favorável para ti, então vale a pena ver uns 2, 3 dias ali para frente para de fato contribuir contigo, tá?
Isso aí, Lazorx, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Obrigado, Ex. Até mais. Boa
Até
semana para
mais.
todo mundo aí, que a chuva chegue aí para nós.
Que chegue, muito sucesso, Lazorx. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Bom, eu vou compartilhar rapidinho, pessoal. O nosso tempo está bem corrido hoje. Mas vamos lá. Eu quero só mostrar aqui, né, um outro ponto de vista lá da Metsu, sobre essa condição da oscilação Madden-Julian. Hoje, por um acaso, a gente recebeu, né, essa publicação, tá aqui no nosso site, tá entre os nossos destaques, mas vamos mostrar aqui rapidinho, né? Bom, enquanto o mapa aparece para vocês, só vou comentar aqui a reportagem. A Metsu diz o seguinte, que há uma grande mudança a caminho aqui do continente americano e o Oceano Atlântico, alguns dias com a maior ameaça de formação de furacões no final de setembro e parte de outubro no Atlântico Norte, um padrão mais chuvoso no Brasil, com retornos aí das precipitações após meses em algumas áreas. Durante boa parte do auge de furacões que se iniciou ali em junho, que tem predominado o que se chama de subsidência, ou seja, movimento descendente do ar, o que traz uma temporada menos ativa até agora no Atlântico Norte. Mas em breve deve ocorrer uma mudança maior com algo chamado que é a oscilação Madden-Julian, que promete trazer impacto significativo em várias partes do continente americano quando a oscilação alcançar as nossas longitudes. E aí, temos um mapa aqui, né? Conseguimos compartilhar o mapa? Só um minutinho então, pessoal. Estamos enquadrando o nosso mapa. Logo mais vocês vão ter. O que chama atenção nesse mapa? Em partes, concorda com o que o Lanzwerx comentou? Em partes, concorda ali com o que o Lanzwerx comentou, né? Temos relativamente pouca chuva aqui para o centro do Brasil. Aí, ó, agora temos, né? Toda essa parte central, né? Onde está mais azulzinho, vocês veem aqui que a consideração de menos chuva, né? Minas Gerais, essa parte aqui de Goiás, essa parte mais ao sul do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? De forma mais específica, bem com chuvas bem baixas aqui, né? A consideração que eu acho interessante a gente frisar é que, ó, mais uma vez, concordando ali com Lanzoerx, a parte mais ao norte do Mato Grosso, tem essa parte mais a leste, né, de Minas Gerais também, tem chuvas interessantes. Esse mapa aqui, ó, não sei se eu comentei, ó, vai do dia 14 até o dia 29, tá? Mais uma vez lembrando, tá publicado aqui no site, qualquer dúvida é só acessar ali. Então, a outra questão importante é o Tocantins, né? Tocantins que vem sofrendo bastante, mas mostra chuvas bem expressivas. Nordeste vai ser complicado, né? Boa parte do Nordeste aqui, ó, até poucos pontos sem chuvas, né? Previsão de 100 chuvas aqui. Então, fica aí, né? Esse ponto adicional aí sobre a oscilação Madden-Julia. Hoje a gente vai ficando por aqui, pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e contem conosco diariamente aqui no Notícias Agrícolas. Até a próxima. Um abraço.